Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. O livro que vamos trabalhar hoje, de Franklin Foer, pesquisador, jornalista norte-americano, tornou-se rapidamente um livro de referência nos Estados Unidos e ganhou logo as primeiras páginas de resenhas, de pesquisas, gerou críticas muito grandes no meio acadêmico e se tornou, em toda aquela região do Vale do Silício, praticamente um manual de um dia para o outro. E gerou polêmicas muito grandes. Como o Franklin Foer, ele conhece muito de perto e trabalhou com muitas das coisas que ele vai colocar aqui, ele conhece essa engrenagem por dentro. E ele vai nos mostrar alguns dos elementos que, para ele, trazem apreensão nos nossos dias. Ele, pela linguagem que ele vai utilizar, e ele escreve com fluência, escreve muito bem, sabe colocar suas ideias, contextualizá-las. O Franklin Foer, ele diz que sabe que os livros dele pode parecer uma reação de mágoa ou de rancor, e ele diz que também é isso, que ele não esconde a raiva dele, mas que vai muito além disso, que ele vai nos contar aqui. De certa maneira, o que veremos agora faz parte das discussões contemporâneas, neste momento. Os senhores verão a atualidade e verão por que trazer para um curso como Filósofos e a Filosofia Clínica um autor que propriamente não é um filósofo. Ainda que nesta obra ele deixe nas mãos dos filósofos uma responsabilidade imensa. Vou citar dois que são muito, que alcançam um grande destaque nesta obra: Descartes e Leibniz, os dois, né? E ele coloca uma responsabilidade muito grande na mão desses filósofos e mostra que o que estamos vivendo é uma decorrência da atualização do pensamento desses autores, em grande parte, no Facebook, no Google e na Amazon. Vamos então ao autor. O livro é muito extenso e não há. Ele tem 250 páginas em letra pequena. Não há. Eu selecionei as principais partes para estudarmos aqui, porque é uma parte que é fundamental. Todo o resto é ilustração desta parte fundamental. Vamos então diretamente ao assunto. Até pouco tempo atrás era fácil definir as empresas mais proeminentes da nossa época. Qualquer estudante de 8 ou 9 anos de idade sabia descrever a essência delas. A Exxon, comercializava petróleo, o McDonald's faz hambúrgueres e o Walmart é o lugar onde se encontrara de tudo um pouco. Só que o mundo mudou. Hoje, monopólios cada vez mais poderosos querem abarcar a existência em sua totalidade. Ele diz que empresas como Amazon, Google e Facebook, são as três que ele menciona, se diferenciam quanto aos monopólios de antigamente. Os monopólios de antigamente, além de ser de outra natureza, eles não tinham a intenção de abarcar tantas coisas com uma amplidão tão grande e também não possuíam certas ambições que agora se pronunciam. Eu pergunto aos senhores, será que não? Será que desde que começou o mercantilismo, a expansão pelos mares, a partir de 1500, já não havia muito do que nós vamos ver aqui? Talvez uma exacerbação do que é agora, não é? Mas vamos ver se não, o que ele vai colocar nas palavras dele. Onde as empresas começam? Onde elas terminam? Larry Page e Brin fundaram o Google com a missão de organizar o conhecimento, mas isso se provou bastante limitado. Agora a empresa planeja montar carros que prescindam de motorista, fabricar smartphones e vencer a morte. No passado, a Amazon se contentava em ser, entre aspas, ele colocou, a loja que vende de tudo, mas atualmente, além disso, produz programas de televisão, projeta drones e potencializa a nuvem. A ideia é que a gente recorra a Facebook, Microsoft, Apple, Google, a elas quase no automático, em busca de informação e entretenimento. Enquanto isso, essas empresas criam vastos catálogos com nossas intenções e aversões. Mais do que qualquer panelinha de empresas do passado, ele botou panelinha entre aspas, os monopólios de tecnologia querem moldar a humanidade a seu bel prazer. Acreditam ter a oportunidade de completar a extensa fusão entre o homem e a máquina, reduzindo e redirecionando a trajetória da evolução humana. Como eu sei disso? Esses indícios hoje são lugar comum no Vale do Silício. Ainda que grande parte da imprensa de tecnologia não dê muita ênfase a esses aspectos, obcecada que está em cobrir sempre a última novidade. As grandes empresas de tecnologia acreditam que somos, em essência, seres sociais, destinados à existência coletiva. Eles creem na rede, na sabedoria das massas, na colaboração. Acalentam o desejo profundo de que o mundo atomizado consiga se curar. Ao agrupar este mundo num todo unificado, estarão aptas a tratar suas enfermidades. No plano retórico, as empresas de tecnologia acenam para a individualidade, para o fortalecimento do usuário, mas sua visão de mundo se afasta disso. Mesmo a onipresente invocação de usuários revela muita coisa, uma descrição passiva, burocrática de nós. As gigantes da tecnologia, agrupadas pelos europeus sob a palatável sigla GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon, estão triturando os princípios que protegem a individualidade. Seus dispositivos e sites acabaram com a nossa privacidade. Eis parte importante das páginas que abrem a obra O Mundo que Não Pensa. A humanidade diante do perigo real de extinção do Homo sapiens. Bem, isso colocado desta forma, que já se tornou de certa maneira um lugar comum no mundo intelectual, carece de fundamentação, não é? Pois o autor, o Franklin Foer, é o que ele faz, ele vai fundamentar isso. Como ele fundamenta? Ele fundamenta a partir de três diretrizes. Uma, ele mostra a historiografia dos fundadores dessas empresas. E dentro desta historiografia, ele mostra de maneira natural os desenvolvimentos a partir da vida desses homens. Segundo, ele mostra a contextualização histórica. Como avançamos, como éramos, o que houve que agora isso se torna tão sedutor e tão apresentável, de maneira tão acessível às pessoas. E terceira parte da fundamentação. O que faz isso ser tão forte nos nossos dias? São esses os três vetores básicos através dos quais ele vai caminhar. Muito bem. Então ele coloca, a partir dessas premissas, o seguinte. Chegou a hora de levarmos em conta as consequências destes monopólios, de reafirmar nosso papel na determinação dos rumos da humanidade. Depois de cruzar certos limites, de transformar os princípios das instituições, de abandonar o conceito de privacidade, não há como voltarmos agora. Não há como recuperarmos a individualidade perdida. Então ele assume já os danos que, segundo ele, aconteceram e propõe que façamos agora uma reflexão daqui para frente, para aquilo que ainda há tempo de nos posicionarmos. Mas o próprio autor se diz literalmente um cético quanto a isso. Ele diz que nem sempre ele foi cético, que quando ele começou jovem trabalhando nessas empresas lá no Vale do Silício, ele era um otimista, ele tinha ideais, mas que rapidamente isso se mudou num ceticismo muito grande dentro dele. Não é motivo para ele não ter escrito essa obra corajosa e instigante sobre vários aspectos, não é? Então vamos acompanhar. Ao longo das gerações já houve outras revoluções como esta que estamos vivendo. Aí ele cita como um exemplo a revolução dos alimentos, quando grandes monopólios de alimentação, né, diziam o que a gente deveria comer, como deveria comer, a indústria da alimentação. Ele diz que já houve outras revoluções como esta. Esta é mais uma. Mas esta parece ser de uma proporção tão gigante que torna as outras pequenas. Vamos acompanhá-lo. Nossos hábitos intelectuais, neste momento, estão sendo embaralhados pelas empresas hegemônicas. Amazon, Facebook, Google querem ditar nossa maneira de ler e também escolher o que iremos ler. As grandes empresas de tecnologia são, entre outras coisas, os maiores vigias de todos os tempos. O Google nos ajuda a organizar o que há na internet, hierarquizando as informações. O Facebook usa seus algoritmos e sua inteligência refinadíssima nos nossos círculos sociais para selecionar as notícias que encontramos. E a Amazon domina a publicação de livros, com sua influência esmagadora sobre este mercado. No Império do Conhecimento, o monopólio e a conformidade são perigos inseparáveis. Monopólio, vejam, no Império do Conhecimento, ok? Monopólio e a conformidade são perigos inseparáveis. Monopólio implica o risco de empresas poderosas usarem sua hegemonia para acabar com a diversidade competitiva. Conformidade implica o risco de uma dessas empresas usar sua hegemonia, intencionalmente ou não, para acabar com a diversidade de opinião e de gosto. Após a concentração, vem a homogeneização. Então ele diz que ele nem sempre foi tão pessimista como agora, né? Tão cético. Minha carreira no jornalismo começou na empresa de software de Bill Gates. Olhem onde ele começou. E por isso ele tem tamanha familiaridade. Ele conheceu tudo por dentro. E ele explica demoradamente como funcionam vários sistemas complexos, numa linguagem bastante acessível. Vamos então começar pela leitura, que é onde ele coloca que para nós, filósofos, imagina um valor inestimável de compreendermos um aspecto como esse que ele vai nos colocar aqui. Nas últimas décadas, escreveu Franklin, a internet revolucionou os padrões de leitura. Em vez de começarem pela página principal do Slate ou do New York Times, uma parcela cada vez maior de leitores encontra as matérias jornalísticas por meio do Google, do Facebook, do Twitter e da Apple. Entre os americanos, 62% leem notícias a partir das mídias sociais, sendo a maioria via Facebook. Um terço de todo o tráfego que chega nos sites de veículos midiáticos vem do Google. Um terço. Imaginem, senhores. Para sobreviver, as empresas de comunicação se desvirtuaram de seus valores. Na busca por cliques, alguns dos mais importantes provedores de notícias americanos abraçaram o sensacionalismo, publicando histórias duvidosas, canalizando a atenção em torno de propagandistas e conspiradores, um dos quais foi eleito presidente dos Estados Unidos. Facebook e Google criaram um mundo no qual as antigas fronteiras entre fato e mentira caíram por terra, em que as informações falsas se propagam de forma viral. Eu vivi uma versão poderosa dessa narrativa. Passei a maior parte da minha carreira na New Republic, uma pequena revista com sede em Washington. Então ele conta como foi a experiência dele também nisso. Ele diz que ele espera que o livro todo não seja interpretado como material que é movido pela raiva. Ele diz, mas tampouco gostaria de negá-la. As empresas de tecnologia estão destruindo algo muito precioso, que é a possibilidade de contemplação. Elas criaram um mundo onde estamos o tempo inteiro distraídos e sendo vigiados. Por terem acumulado muitos dados, construíram um retrato da nossa mente, que usam para guiar de forma invisível o comportamento das massas, e cada vez mais o comportamento individual, com o intuito de promover seus interesses financeiros. O ativo mais valioso dessas empresas é justamente o nosso ativo mais valioso, nossa atenção, e elas passaram dos limites. Ele diz que o propósito do livro dele é mostrar isso e propor a urgência de resistir ao que estas empresas estão fazendo. Toda a primeira parte tem como subtítulo Monopolizadores da Mente. Vou desligar o gravador para conversarmos um pouco sobre isso que vimos até aqui. Neste prefácio aos trabalhos. Vamos prosseguir o trabalho, então, após as considerações. O autor, quando desenvolve o tema, ele nos diz que monopólio sempre, há muito tempo existe, não é? E há muito tempo ele é comentado, e era usado lá nos Estados Unidos como um termo pejorativo durante muito tempo. Mas o monopólio, como vemos agora, é muito diferente, inclusive, do monopólio que havia. Ele diz, surgiram as gigantes da tecnologia. As maiores empresas do Vale do Silício não buscam o monopólio exclusivamente por uma questão de lucro. Seus especialistas e teóricos não toleram o gigantismo exclusivamente por ser um fato da vida econômica. Nos grandes parques de escritórios ao sul de São Francisco, o monopólio é um anseio espiritual, um conceito adotado sem pudores. A concentração de poder dessas empresas nas redes que controlam é tida como um bem social urgente, o precursor da harmonia global, uma condição necessária para desfazer o isolamento da humanidade. Esse diferencial é fundamental na compreensão da obra do Franklin. Porque, vejam, ele coloca uma dimensão diferente desse monopólio. Não se trata mais de dinheiro, não. O dinheiro é importante, o dinheiro é buscado sempre, o dinheiro é parte, mas o dinheiro é parte, dentro de concepções maiores. Ele diz que há uma concepção messiânica, teológica quase, desses jovens. É algo quase uma idolatria em torno desses preceitos. Como chegaram a isso? Ele vai nos contar. Tudo isso, e aliás, São Francisco é o epicentro de todo esse fenômeno no mundo. São Francisco, é ali que ele coloca. E ele vai nos trazendo um personagem, que estudaremos em breve, inclusive, vale o estudo, que é o pioneiro, precursor de tudo isso, dessa ideologia, dessas ideias. Um homem que começou a se assustar muito com o rumo que as coisas tomaram. E quando se deu conta, já não havia muito o que fazer. Já vamos conhecê-lo, porque tudo isso nasce de uma ideologia nos anos 60, de uma ideologia hippie que queria dominar o mundo pela paz. Pela paz. Era um domínio no qual não haveria mais dono. Um domínio de todos, para todos, por todos. Só que não foi assim que as coisas aconteceram. E a torção desse significado e a maneira como tudo isso evoluiu agora faz erguer uma série de interrogações. Vamos lá então a esses elementos. Por mais estranho que pareça, escreveu Franklin, o anseio monopolístico do Vale do Silício remonta à contracultura da década de 1960, em que ele teve origem na visão mais lírica do conceito de paz e de amor. Para ir direto ao ponto, tudo começou com um príncipe herdeiro do movimento hippie. Anotem o nome dele, Stewart Brand. Já comprei a obra de Stewart Brand, não tem tradução ainda para o nosso idioma, mas faremos uma aula em breve sobre o pensamento do Stewart Brand. Estou lendo e achando muito, muito interessante. Ele resume aqui, e vamos lá. Olhem quem era o Stewart Brand, que foi o precursor, o príncipe pioneiro de tudo isso. Pilotava sua caminhonete pelo centro da península de São Francisco, em meio à leve bruma, no início dos anos 60. Lembram o que estava acontecendo? Era a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estava metido lá no Vietnã. No adesivo colado no para-choque do carro, um protesto. Custer morreu pelos pecados de vocês. Lembram do General Custer? Título do livro Manifesto sobre os Índios Americanos. Em seu peito, à mostra, via-se um colar de miçangas. Os participantes da cena do ácido, da qual Brand era uma liderança importante, consideravam-no um fanático da questão indígena. Tudo começou com um caso de amor, quando um amigo da família pediu que Brand fotografasse a reserva indígena de Warm Springs para um panfleto, o que culminou em seu casamento com Louis Jennings, da tribo Odawa. Para Brand, filho de um publicitário, os índios americanos foram uma revelação. Seu pai tinha escrito um roteiro para o consumismo resiliente dos anos 50, e os índios eram a refutação viva e concreta disso. Bom, a partir desse contato com os índios, ele desenvolve uma consciência cósmica, né? E começa a mudar o pensamento dele, começa a trabalhar como produtor cultural, começa a disseminar as ideias dele, fala de um mundo como transformação, um mundo que teria que ser salvo pela tecnologia. Essas são as ideias de Brand, em 1960. Ele falava isso, um mundo salvo pela tecnologia, né? Todos unidos de maneira pacífica, com colaboração, não é? E aqui o autor diz que Brand carregava uma ingenuidade que tocava e que fascinava as pessoas. Então o Franklin prossegue descrevendo e diz, no Vale do Silício, essa crença inocente foi transmitida de geração em geração. Mesmo as empresas mais pragmáticas acabaram internalizando a ideia. E o que começou como um sonho inspirador, a humanidade ligada por uma rede única transcendental, se transformou em fundamento para o monopólio. Nas mãos do Facebook, do Google, a visão de Brand serve de pretexto para a dominação. Bom, o Brand se envolve muito fundo com o LSD, isso em 1962, 63. Ele participa de festivais, conhece bandas famosas como Grateful Dead, viaja pelos Estados Unidos, disseminando a ideia dele. E ele era um pioneiro em várias áreas, um movimento ecológico, né, universalista, surge muito também por inspiração dele, né? E naquela época já havia, ainda que ele colocasse esses elementos, outros pensadores já colocavam os problemas em torno do que o mundo iria enfrentar. Não é o caso de Brand. Brand era um otimista, mas veja um outro pesquisador, Sávio, da Universidade da Califórnia. Olha o que o Sávio dizia: na Califórnia você é pouco mais que um cartão perfurado da IBM. Então o Franklin explica: vale lembrar que os estudantes, em protestos, penduravam cartões de computador em volta do pescoço com buracos para formar a palavra strike, greve. Num tom jocoso, escreveram: favor não me dobrar, entortar, perfurar ou mutilar. Lembra dos primeiros cartões? Você fazia uma prova na PUC, você fazia com a lápis no cartão. Não podia dobrar, perfurar, nada. É desse cartão que ele fala. A IBM, nessa época, era a única soberana na América, não é? E ele explica: no fim dos anos 50, a IBM controlava 70% do mercado doméstico de computadores, sem qualquer concorrência a reboque. Esse monopólio era fruto de uma hábil engenharia, mas também do apoio restrito do Pentágono e de outros braços do Estado. É verdade que as máquinas pareciam de fato instrumentos do mal. Até a década de 70, os computadores eram blocos gigantescos, fixos, como as instituições mastodônticas que os mantinham. Aí ele conta como era difícil você armazenar informações. Computadores tinham o tamanho de um andar inteiro, manutenção difícil, conservação difícil, caríssima, né? Assim era na época. Stuart Brand acreditava em muitas das piores coisas que eram ditas sobre os computadores, então. Mas ainda assim, nutria a esperança de que eles poderiam mudar o mundo para melhor. E ele de fato acreditou naquela geração dele, muito, a inspirou muito, e escreveu o verdadeiro manual que praticamente todos ali leram. Ele disse: a própria profecia de Brand sobre questões tecnológicas surgiu a partir de uma série de epifanias, sendo que apenas uma delas foi induzida por drogas. Então conta aqui qual foi essa epifania, né? Que ele estava um dia sentado e, depois de usar muita droga, teve uma visão desses elementos do futuro, né? Este pesquisador, o Brand, era um estudioso, e ele leu autores como, ele cita aqui, ó, Marshall McLuhan, que era o principal tutor intelectual dele, aquele canadense, né, filósofo da comunicação, e ele diz: todos os seus heróis intelectuais escreveram sobre a importância de atentarmos para sistemas e redes. Foi aí que surgiu a noção de terra inteira. Brand queria que seus leitores pensassem de forma ecológica, que vissem que tudo está interrelacionado, que entendessem o lugar que ocupam na rede da vida. É como vinha escrito na quarta capa do catálogo: não podemos juntar nada, as coisas já estão juntas. Então, essa obra, O Catálogo do Mundo Inteiro, é o nome dele, é um texto da Terra inteira, uma tradução mais correta, é um texto seminal do Vale do Silício que ajuda a explicar aquela cultura. Para vocês terem uma ideia da força do trabalho deste autor, do Brand, e o quanto ele não apenas influenciou, mas prefaciou todo um trabalho que viria a seguir dessas gerações e mega empresas, o Steve Jobs escreveu esse livro dele, O Catálogo do Mundo da Terra Inteira, como a Bíblia da geração dele. Steve Jobs. Franklin diz: Steve Jobs estava se referindo à sua geração de amantes de tecnologia, hackers e a vanguarda de geeks que revolucionou a computação. Os rudimentos dos computadores pessoais foram, em certa medida, desenvolvidos no final da década de 60. Um importante dado sobre a história da tecnologia é que os arredores de São Francisco foram um epicentro americano, tanto da psicodelia quanto da computação. E sabe o que era isso? Eram garagens. Garagens, oficinas, ateliês, lojas, feiras abertas, praças, onde essa garotada podia se reunir, conversar, idealizar, ali que viria a surgir. Bom, ele faz inúmeras relações aqui com a música da época, como eram jovens na época, o que eles pensavam na época, não é? Bom, e aí o Brand começa a se assustar um pouco com o desenvolvimento que as coisas estavam tomando, não é? Isso muito depois. Ele diz que, citando McLuhan, Brand tentava mostrar um propósito humano, um propósito de ético e um propósito moral no qual nós pudéssemos todos estar conectados uns em cooperação e colaboração com o outro. Esse era o pensamento do autor, como ele nos deixou, e que essa gurizada na época amava. Steve Jobs e todos os outros aí jovens amavam os textos desse homem e inspiraram seus trabalhos nisso. A ideia era conectar com isso. O plano de negócios das empresas mais bem-sucedidas da história, Google e Facebook, menciona o tempo todo a ideia de conectar o mundo numa grande rede. Uma rede na qual os indivíduos trabalhem juntos, sob um espírito altruísta, para compartilhar informações. Viram então de onde vem isso, a raiz? Lá da contracultura da década de 60, segundo o autor. Há uma teoria do conhecimento enraizada nessa celebração do compartilhamento, a noção de que os indivíduos só conseguem alcançar um conhecimento limitado do mundo quando estão ali diante de suas mesinhas, lendo, pensando sozinhos. Antes do advento das novas tecnologias, a informação era atomizada, assim como um estudioso isolado. Mas hoje a informação pode ser organizada, processada por uma comunidade muito maior, capaz de corrigir erros, acrescentar impressões, rever conclusões. No entanto, Franklin diz que começaram os paradoxos e eles começaram a se mostrar muito pesados nesse sonho todo. Vamos ouvir a palavra do autor. Ele diz: contradições que não se dissolveriam com facilidade. Por um lado, os tecnólogos desejavam criar um mundo que fosse livre do controle das mega instituições. Ok? As mega corporações, aquelas entronizações, feudos de poder. Esses jovens queriam debelar com isso, acabar com isso e colocar no lugar disso as redes comunitárias, parcimoniosas, participativas, amorosas. É isso que eles queriam, destruir aquelas feudos de poder e saber. Mas vejam, por um lado era isso, a antiga aversão pelas empresas, como por exemplo a IBM, nunca desapareceu. Mas por outro lado, as redes que esses jovens criaram foram projetadas para serem globais e incomparáveis. Só pode haver uma aldeia global. Essas estruturas traziam as maiores oportunidades de negócios de todos os tempos e apenas a ingenuidade da fé poderia cegar a todos sobre a possibilidade de que caíssem nas mãos das grandes empresas. No fim das contas, o desdém dos tecnólogos pela autoridade era somente um ponto de vista, gratificante em termos emocionais, sim, mas que não representava a essência da coisa. O mais importante era a questão da plenitude. E por isso, é por isso que a história da computação segue um padrão tão previsível. A cada nova inovação revolucionária, a promessa de livrar a tecnologia das garras dos monopolistas, de criar uma rede extremamente democrática, a ponto de transformar a vida humana. Por algum motivo, em qualquer instância, a humanidade continua a mesma. Em vez de promover uma profunda redistribuição de poder, as novas redes são capturadas pelos novos monopólios, sempre mais poderosos e sofisticados do que os que eram antes. O computador pessoal acabou sob domínio de uma empresa inibidora de inovação, a Microsoft. O acesso à internet logo exigiu que fossem pagas quantias mensais significativas para empresas de telecomunicação que fatiaram o mapa em zonas de supremacia quase inquestionável. Ao mesmo tempo, apenas um site, Google, despontou como portal para o conhecimento. Apenas um Amazon, como ponto de partida para todo o comércio. E embora possamos falar em redes sociais no plural, a verdade é que apenas uma delas, Facebook, abarca cerca de 2 bilhões de indivíduos. Sempre houve uma estranha e inconfessa convergência entre o pensamento dos sonhadores tecnológicos e dos gananciosos monopolistas industriais. O mais importante profeta do novo monopólio é um investidor chamado Peter Thiel. Não se trata de um investidor qualquer. Seus casos de sucesso incluem PayPal, Facebook, SpaceX, uma capacidade sem igual para farejar vencedores antes de virarem moda, o que sugere um profundo entendimento da tecnologia e de sua trajetória. Peter abomina os valores de competição darwinista. Vejam, o mais importante profeta deste novo monopólio. O que ele pensa? Ele abomina os valores da competição darwinista. Observem as diferenciações entre os velhos monopólios e os monopólios de agora. Inclusive, Peter despreza tanto a concorrência que a trata como relíquia histórica, usando a expressão literal, relíquia histórica. Num pequeno livro chamado De Zero a Um, ele escreveu, mais do que tudo, a concorrência é, por si só, uma ideologia. A ideologia que permeia nossa sociedade e distorce nosso pensamento. Senhores, há muitas relações aqui importantes, muitas, inúmeras. Quem está falando isso não é um jovem de esquerda lá no meio de uma colônia socialista que ainda respira na ex-União Soviética, nos confins da Rússia, numa daquelas montanhas remotas, não. É um jovem capitalista na sociedade mais capitalista do mundo, não é? Nos dias atuais, um homem que, aliás, vive desses elementos, nos dizendo a competição é uma ideologia ultrapassada. Então, nesse livro de 01, ele descreve mais do que tudo a concorrência é uma ideologia ultrapassada. Pregamos a concorrência, internalizamos sua necessidade e aplicamos seus mandamentos. E, como resultado, ficamos prisioneiros dela, ainda que, por mais que concorramos, menos realmente ganhamos. Fecha aspas. Franklin continua. Ao idolatrar a concorrência, não levamos em conta os valores dos monopólios. Ou seja, aquele que prega a sociedade capitalista não se dá muitas vezes conta que, entre outras coisas, entre outros efeitos dessa competição, estão os monopólios. Como não precisam se preocupar com os concorrentes, os monopólios conseguem se dedicar a questões importantes, conseguem tratar bem seus funcionários e conseguem se concentrar em resolver problemas relevantes, gerar inovações revolucionárias. São capazes de transcender a árdua luta diária pela sobrevivência. Está bem claro que a maioria dos colegas dele, de Peter, do Vale do Silício, concordam que o monopólio é a ordem natural das coisas. A alternativa mais conveniente. Por isso, as startups não sonham mais em desbancar o Google ou o Facebook, mas entram em atividade com a aspiração máxima de serem compradas por estas gigantes. Acham que é possível resolver o problema da competição dizendo, então vamos migrar para os monopólios, porque aí eles controlam tudo, não haverá mais competição. Não seria um erro fundamental para alguns elementos? Em contrapartida, se nós condenarmos e criticarmos pura e simplesmente o monopólio, há muitas cooperativas no mundo, e aqui no Brasil nós temos várias cooperativas de agricultores, que funcionam de uma maneira muito bonita, fraterna e humana, e que não deixam de ser um monopólio, pela área onde atuam, pela maneira como atuam. Se destituirmos pura e simplesmente essa seria a resposta, ou destituirmos a competição, não é? Esse purismo, não há espaço para mais de uma coisa, mais de uma maneira? Segundo o autor, não há. E o mundo está migrando fortemente para uma posição centralizadora quanto a esses aspectos, e muito perigosa. Muito perigosa. Cada vez teremos menos espaço para essas considerações. Infelizmente, esses jovens que através de um sonho construíram quase uma utopia, agora estão se dando conta de que a utopia está migrando para outras instâncias e que eles mesmos já não têm força para recuar. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações. Muito bem. Vamos prosseguir agora. Agora o autor vai entrar em especificidade e vai iniciar pelo Google. No verão de 2015, o Google se rebatizou de Alphabet, ou seja, Alfabeto. É um bazar, um dos pilares da infraestrutura da internet, uma empresa de software, uma empresa de hardware, uma operadora de telefonia, uma agência de publicidade, uma empresa de eletrodomésticos, de ciências da vida, de aprendizagem automática, uma empresa automobilística, uma empresa de mídias sociais e uma rede de TV. Tudo isso, então, se tornou agora o que era o Google. Google é apenas uma parte dessa empresa imensa agora. O alfabeto foi uma das maiores inovações da humanidade. O tipo de façanha perene que a empresa pretende continuar fomentando. O que difere as gigantes da tecnologia é que elas se lançam nesses projetos com uma convicção quase teológica, o que torna seus esforços ao mesmo tempo louváveis e perigosos. No epicentro do protuberante portfólio do Google, um projeto sobressai, dois pontos. A empresa quer criar máquinas que repliquem o cérebro humano, para depois ir além dele. Essa é a essência das tentativas de montar um banco de dados completo do conhecimento global e dos esforços para treinar algoritmos para encontrar padrões, ensiná-los a distinguir imagens e entender línguas. Ao assumir esta imponente missão, o Google se mostra a postos para transformar a vida no planeta, exatamente como se vangloriou que faria. As leis do homem são um mero incômodo que podem apenas retardar um pouco este trabalho. E aí ele conta sobre o legado de Larry Page, né? Conta sobre o pai dele, como era um pioneiro, Carl Page, um inovador, como ele incutiu no filho, por elementos pedagógicos, essa fé nesses elementos. Conta que o menino, já pequeno, montava um pequeno computador, um artefato, e a ideologia que leva, não é, ele a acreditar nesses elementos. Primeiro, o que acabamos de ver, e depois avançar para além disso. A ideia de replicar o funcionamento do cérebro humano era preciso entender o modelo a fundo. Em outras palavras, a inteligência artificial precisava da psicologia. Agora imaginem, senhores, o que, que acontece. Esses técnicos, engenheiros, designers de computador, eles vão estudar Freud, vão estudar textos literários, debatiam lá nos laboratórios filosofias como a de Noam Chomsky, entre outras coisas. Quando eu li isso, fiquei pensando, qual a orientação? Eles fizeram cursos, eles chamaram filósofos, médicos, psiquiatras, analistas, psicanalistas, para mostrar, para interagir. Qual foi a leitura que eles fizeram? Seja lá qual foi a leitura que eles fizeram, eles chegaram a uma conclusão. Vamos ver aqui. Os pioneiros da inteligência artificial formularam uma teoria própria, inebriante, sobre a mente humana. Imagine jovens lá no Vale de São Francisco, pesquisando, sabe-se lá de que maneira. Olhem as conclusões às que eles chegaram. Acreditavam que o cérebro era em si um computador, um dispositivo controlado por alguns programas. Essa metáfora trazia uma descrição bem clara da tarefa deles. Estavam construindo uma máquina mecânica para imitar uma máquina orgânica. Mas a mente humana é muito misteriosa. Portanto, era uma tarefa complicada e controversa criar algoritmos que replicassem o funcionamento interno de uma massa tão inescrutável de tecidos. Call Page tinha uma ideia sobre como proceder. Ele sugeriu que fossem adotados os procedimentos da obra Regras da Ordem de Robert, um manual do fim do século XIX para conduzir reuniões de forma eficiente, como base para criar a inteligência artificial. Bom, eles então, através de um outro pesquisador, o Turkle, chegaram à conclusão de que podiam fazer uma inteligência artificial a partir de uma mente programável, com psicanálise, marxismo, gerando uma nova ordem de entender praticamente tudo. Vejam, qual o sentido que há nisso? Os motores de busca, o modo de funcionamento da internet simularia, então, hoje, uma mentalidade assim? Ou tenta se aproximar de uma mentalidade assim? São perguntas, eu não tenho essa resposta ainda, eu não sei. O autor diz, Carl Page, pai do fundador lá do Google, era um racionalista. Os ensinamentos dele surtiram efeito. A maior prova é que seu filho fundou a empresa de inteligência artificial mais bem sucedida e ambiciosa da história. Embora não pensemos no Google dessa forma, a inteligência artificial é justamente a fonte do seu poderio. O Google usa algoritmos treinados para pensar como nós, humanos. Para realizar uma tarefa tão assombrosa, a empresa precisa entender as intenções por trás das nossas pesquisas. Quando digitamos rock, por exemplo, pedra, né? Estamos pensando no gênero musical ou no lutador, que depois virou astro de cinema. É uma pergunta que ele faz. A inteligência artificial do Google é tão competente que consegue trazer os resultados das nossas buscas antes mesmo de terminarmos de digitar. Então já leva você, por exemplo, para o rock lutador e não para a música rock, baseado nas suas pesquisas anteriores. Cruza dados, sabe, não, provavelmente ele está procurando aqui, ó, box, e leva a pessoa para lá. Ele montou a empresa para que ela alcançasse o que se conhece por inteligência artificial plena. Essa é uma expressão que aparece na... que os construtores do Google repetem muito. Inteligência artificial plena. A criação de máquinas com a capacidade para igualar, ou quem sabe, ultrapassar a inteligência humana. Ele diz que quando esses garotos foram fazer uma palestra na universidade em Stanford, riram deles quando eles anunciaram isso. E ao invés de eles se sentirem ofendidos, isso só serviu para estimular ainda mais, para eles dizerem, puxa, acham que não vamos, não é? O Page, na ocasião, disse, Se resolvermos o problema que eu esbocei, saberemos fazer tudo. Em momentos de pura franqueza, Page e Brin admitem que cogitam ir muito além disso. Não se trataria apenas de criar um cérebro artificial, mas de fundi-lo ao cérebro humano. Abre aspas. No futuro, talvez a gente possa acoplar uma pequena versão do Google que bastaria plugar ao nosso cérebro. Fecha aspas. Pode ser que o Google alcance essas metas ambiciosas, como pode ser que não alcance, mas é assim que a empresa enxerga seu papel, escreveu Franklin. Page Green e Brin estão criando um cérebro imune às parcialidades humanas, que não se deixa influenciar por desejos irracionais, nem por instruções sensoriais dúbias que emanam do corpo. Senhores, o que vem agora é muito interessante por apontar para os precursores disso, que somos nós, os filósofos. Aqui o autor faz uma digressão e vai caminhar diretamente para René Descartes, okay? Século XVII. É muito extensa toda essa parte, ele coloca o sonho que Descartes teve naquele navio, que depois virou piada com o robô, e que é uma galhofa, isso provavelmente nunca existiu. Mas aí então, muito depois ele escreve o seguinte: Descartes era de fato fascinado por autômatos, ainda que nem sempre mantivesse um por perto. Na época em que viveu, a era das máquinas estava chegando à Europa, século XVII. Uma pequena amostra da grande revolução científica. Nos jardins dos palácios reais, inventores apresentavam suas complexas engenhocas, estátuas com mecanismos hidráulicos, estatuetas que tocavam música, personagens movidos à corda que giravam e acenavam. Descartes sonhava em construir um dispositivo próprio à base de molas e ímãs. E o que era mais importante, os autômatos desempenhariam um papel central em seu esforço para solucionar as guerras que assolavam a Europa. Guerras entre religiões, além de guerras entre a ciência e a religião. Autômatos. Lembram dos desenhos de Leonardo da Vinci? Mostrando por dentro. O turbulento século XVII, devastado por guerras, afetou Descartes na própria pele. No centro de sua teoria de autômatos, o corpo dos seres vivos, inclusive dos seres humanos, não passava de uma máquina. A forma humana, uma coisa extensa, não pensante, palavras de Descartes, se movia irracionalmente em resposta a estímulos, como se composta de molas e alavancas. Nosso corpo podia ser descrito por meio de leis científicas, da mesma forma que o movimento dos planetas. Se Descartes tivesse parado por aí, sua teoria teria enfurecido a Igreja. A doutrina católica insistia que os seres humanos eram a forma mais elevada de vida, acima de todos os outros animais. Mas Descartes não parou. Ele afirmou que a carcaça humana contém um dispositivo divino que eleva a humanidade para além do reino animal. Dentro do nosso hardware mortal, ele, que Descartes chamava a prisão do corpo, como ele chamava, reside o software da mente. Em sua teoria, a mente era o lugar onde se encontravam tanto o intelecto quanto a alma imortal, a capacidade de raciocínio e também as virtudes mais divinas do homem. Ao resolver um problema, Descartes criou muitos outros, questões que têm atormentado filósofos e teólogos desde então. Eu sou uma coisa pensante que pode existir sem um corpo, escreveu ele, Descartes. Se isso era verdade, por que não libertar a mente da prisão do corpo? Descartes fez o melhor que pôde. Concebeu um método filosófico que soava um pouco como tratamento de autoajuda. Ele começou a escrever regras para se chegar a um estado que chamava de puro entendimento ou pura intelecção. Limpava a mente das urgências corporais para abrir caminho às ideias com as quais Deus pretendera ocupar essa mesma mente. uma reedição notável de Platão, aprofundada e ampliada. O historiador David Nobel assim descreve o projeto de Descartes. Ele acreditava que seu método filosófico poderia ajudar a humanidade a superar as limitações epistemológicas de seu estado decaído e retomar o controle de alguns de seus poderes divinos inatos. A obsessão de Descartes se transformou na obsessão da filosofia. Olhem, há tantas ressalvas aqui a fazer, não é? Pois é, como filósofos aí vocês já viram uma série de objeções que temos, mas o propósito da aula não é propriamente algo que a gente... esse autor não é um filósofo, ok? Ele está dando um parecer sobre isso e... enfim, ele está tentando nos mostrar aqui o que levou depois, de onde vem esses elos, essa vocação humana para essa dissociação. Só que ela ultrapassa muito Descartes. Ela já, se Descartes não existisse, isso já estava prenunciado até na vida cotidiana das pessoas, não é? Então há outras matizes, assim como há matizes de diferentes naipes desse, não é? E atrelar isso diretamente à ideia de hoje, da construção de uma mente sem corpo do Google, olha, podemos fazer, mas as relações aqui não estão em linha reta, claro, não é? Não é causa e consequência. É isso que eu quero dizer. Não é? Pode ser uma das causas, talvez. Teríamos que ver isso com vagar. Bom, mas o autor, então, ultrapassa isso, fala de vários autores, e diz, a filosofia não foi capaz de emancipar a mente. Mas a tecnologia talvez seja. Ao Google se mostra empenhado em triunfar onde Descartes falhou, com a ressalva de ter descartado todas as questões filosóficas que perturbavam Descartes. Se Descartes enfatizava o ceticismo e a dúvida, o Google, por sua vez, nunca é afligido por adivinhações. Bem, vocês são filósofos clínicos, não é? A tarefa filosófica não é libertar a mente do corpo. Muitas vezes é o contrário, não é? Conversar amistosamente mente e corpo. Outras vezes é sobrevalorizar o corpo, inúmeras escolas filosóficas, sim, etc. A discussão que segue é extremamente longa. Ele vai falar de Alan Turing como um dos primeiros precursores do que viria a ser o algoritmo. E ele conta a infância, a juventude desse rapaz, o quanto era problemático, o quanto ele padeceu, como ele chegou à ideia dos computadores, não é? E ele delega, ele atribui a Turing essa ideia da era do computador. Ele diz que ele foi realmente um pioneiro. Desde então, os engenheiros vêm tentando, sem sucesso, construir máquinas capazes de passar no teste de Turing. Para muitos dos que buscam inventar a inteligência artificial, o trabalho não passa de um amontoado de operações matemáticas, de um desafio intelectual empolgante. Mas para outra parcela de profissionais, trata-se de uma busca teológica. Agora ele vai nos apresentar um dos pensadores, mas talvez um dos mais importantes. Ele diz que é o verdadeiro sacerdote dessa nova religião tecnológica. Não é? Diz que ele atribui a esse homem um lugar de primazia e de ponta e de destaque em tudo isso. O nome deste homem é Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Ele diz que é propriamente um gênio, esse homem. Vamos ver um pouco da história dele e por que ele é tão verdadeiro sacerdote, como o autor o chama. Sua visão... Bom, primeiro que este homem, o Ray Kurzweil, ele é extremamente otimista quanto ao nosso futuro. E e quase que igualmente é agredido e reverenciado por muitos pensadores neste momento dessa área. Vamos ver um pouco dele e por que isso tem a ver com os nossos estudos aqui. Ele diz, Ray Kurzweil, sua visão extasiante sobre o futuro nasceu em meio à maior catástrofe que ele viveu no passado. Essa é a penumbra do Holocausto que paira sobre ele. Seus pais eram judeus de Viena. Fugiram na véspera do Holocausto. Aí ele conta que o pai dele era um maestro clássico, um intelectual, mas que sofreu muito e com 58 anos teve um infarto e morreu. E que essa morte abalou o jovem imensamente, que desde muito cedo era tido como um gênio. Ele conta uma proeza impressionante desse garoto. Com 17 anos, ele foi num programa de televisão, programa do Steve Allen. E chegou lá nesse programa, ele tocou piano à frente de todo mundo, com 17 anos, como um verdadeiro mestre, um pianista, tal qual era o pai dele. Quando ele terminou de tocar a música, ele se levantou, deu a volta com o apresentador e mostrou que quem tinha tocado tudo era um computador. Ele programou o computador para tocar de uma maneira magistral o piano. Quando ele tinha 27 anos apenas, ele cria, depois de tudo isso, uma máquina que lia para os cegos. Hoje as máquinas que leem são naturais, mas na época era uma inovação impressionante. Para vocês terem uma ideia do impacto, olha o que descreve o Franklin. Essa máquina fez dele uma espécie de herói para os cegos, cujas vidas conseguiu transformar. Steve Wonder, para citar apenas um exemplo, se ajoelhou diante dele e eles logo começaram uma amizade. Em prol do novo amigo, Kurzweil criou um teclado eletrônico que supostamente não deixava nada de ver aos grandes pianos das maiores salas de concerto do mundo. Bom, só que ele diz que esse rapaz começou a ter problemas mentais graves, viu? Muito sérios. Ele diz assim, ó, não conseguia se livrar dos seus medos, do maior medo de todos, que era a morte. Com frequência, seus pensamentos se voltavam para a morte. Um sentimento, daí ele coloca as palavras do Kurzweil, um sentimento profundamente triste, de solidão, que eu não consigo suportar. Bom, aí ele diz que ele entrou em umas ideias esquisitas, que ele aparecia diante de um filme, tomando lá uma substância, um vitamínico, e engolindo mais de 150 comprimidos, que ele acaba entrando na indústria alimentícia, não é? E acaba fazendo umas coisas. Mas ele diz que não é por isso que ele se tornou o profeta dessa geração toda. Ele diz assim, ó, ele acredita fervorosamente na inteligência artificial. Assunto que estudou no MIT com os pioneiros da área e anseia pelo paraíso na Terra que ele criará. E o paraíso tem um nome, chama-se singularidade. Kurzweil pegou o termo emprestado do matemático Werner Wingo, e também escritor de ficção científica. A singularidade diz respeito a uma ruptura do contínuo tempo e espaço. Ela descreve o momento em que o finito se torna infinito. Segundo Kurzweil, a singularidade é quando a inteligência artificial se torna todo poderosa, quando os computadores são capazes de projetar e criar outros computadores. Essa superinteligência criará, com certeza, uma superinteligência ainda mais poderosa do que ela mesma. E assim por diante. Essas gerações pós-humanas irão umas depois outras. Neste ponto, tudo pode acontecer. Ele cita o autor agora. Uma inteligência artificial e nanotecnologia fortes são capazes de criar qualquer produto, qualquer situação, qualquer ambiente que possamos imaginar. Fecha aspas. Concluiu então que o progresso tecnológico não cresce de forma linear. Trata-se de uma explosão exponencial infinita. Kurzweil escreveu: cada época evolutiva progrediu mais rápido, avançando a partir dos produtos do estágio anterior. De acordo com sua narrativa, a humanidade está prestes a pisar fundo no acelerador tecnológico. Estamos no limiar dos saltos gigantescos em termos de genética, nanotecnologia e robótica. Estes avanços nos permitirão finalmente mudar nosso corpo, nosso cérebro, que, segundo aquele autor, são frágeis e limitados. O que ele chama de nossa versão 1.0 do corpo biológico. Haverá uma fusão completa do homem com a máquina. Nossa existência se tornará virtual e nosso cérebro receberá atualizações. Graças à leitura que ele faz da ciência, consegue afirmar que o alvorecer da singularidade, ele botou até uma data, será em 2045. Estamos há pouco mais de 20 anos. A humanidade concretizará por fim os sonhos de Descartes de liberar a mente da prisão do corpo. É o que afirma Kurzweil. E citando o autor, ele diz: seremos software, não mais hardware, capazes de habitar qualquer hardware que preferirmos. Não haverá qualquer diferença entre nós e os robôs. Senhores, claro que há muitas visões do futuro, essa é uma delas, não é? Essa é uma delas. Provavelmente teremos coisas das mais impressionantes de muitas ordens. Não é improvável que algo assim também ocorra, não é? Mas não sabemos, como filósofos. E há tantas implicações éticas, tantas implicações filosóficas em algo assim, não é? A considerar. Ele disse que depois disso, né, o Kurzweil disse, depois disso o mundo mudará muito depressa. Os computadores farão todas as tarefas humanas básicas, o que permitirá vidas de puro prazer. A dor desaparecerá, bem como a morte. A tecnologia resolverá o problema vital da escassez que sempre assombrou a vida no planeta. Kurzweil tem consciência das implicações metafísicas de sua teoria. Deu a um de seus livros o título A Era das Máquinas Espirituais. Suas descrições da vida pós-singularidade são extremamente entusiásticas. E aí vocês imaginam o que ele descreve, não é? Praticamente ao céu, é a transcendência completa. O autor diz que, entre outras coisas, talvez estejamos marchando para isso. Ele construiu apenas um histórico que, a partir da contracultura dos anos 60, né, de Brand andando na sua caminhonete com adereços indígenas no peito, pregando mantras, usando a LSD, de lá na reconstrução historiográfica chegamos aqui. A Google, Facebook, Amazon e outras empresas. Bem, ainda teríamos muito a ver, eu sei, estamos com um horário muito adiantado, mas eu assinalei vários outros elementos. Eu gostaria pelo menos de ver com vocês, então, podemos ver o Facebook, pelo menos. Segundo o autor, a grande força do Facebook, o grande segredo dele, consiste em algo chamado algoritmo, que vem diretamente de Leibniz. Vamos dar uma olhada nisso? O poder do Facebook emana precisamente dos algoritmos, escreveu o autor. Essa ideia se repete em quase todas as histórias sobre as gigantescas, os gigantes da tecnologia, ainda que permaneça no mínimo confusa para alguns usuários desses sites. E aí ele conta como é que a partir de Leibniz... Bom, é muito extenso, eu vou apenas ler os textos que eu marquei, tá bem? Convido vocês a ler a obra na íntegra, sem dúvida. Ele diz que Leibniz estava pesquisando muito esses elementos da matemática e ele fez o seguinte: animal vezes racional igual homem. Leibniz traduziu essa expressão em uma sentença matemática. Animal, para ele, poderia ser representado pelo número 2, racional pelo número 3, portanto, 2 vezes 3 igual 6. O pensamento foi traduzido em matemática, o que possibilitou um novo método infalível para adjudicar questões ligadas à verdade. Leibniz fez, por exemplo, a seguinte pergunta: todos os homens são macacos? Ora, ele sabia que o número atribuído aos macacos, o 10. Se o 10 não pode ser dividido por 6 e o 6 não pode ser dividido por 10, então fica claro, não há elementos do macaco no homem, como também não há elementos do homem no macaco. Este era o cerne de sua linguagem. O conhecimento, qualquer conhecimento, poderia ser derivado na linguagem da computação. Olha, é muito extenso que eu assinalei aqui. Bom, em suma, vamos ver o que as conclusões disso, que por questão de tempo apenas. Nas mãos do Google e do Facebook, esses algoritmos ficaram cada vez mais poderosos. Ele atribui a Leibniz a codificação 01, né, que é a codificação que chegaria aos nossos dias. Ele diz: Leibniz foi o profeta da era digital. Embora suas ideias significativas tenham aguardado muitos séculos para na sala de espera, ele propôs um sistema numérico que usava apenas os números 0 e 1, justamente o mesmo sistema binário que é a base da computação. Leibniz também explicou como a automação dos empregos burocráticos aumentaria a produtividade. E aí ele diz que hoje, na mão de Google e Facebook, isso avançou de uma maneira impressionante. Olhem, a maneira como ele descreve aqui como os algoritmos funcionam é a um só tempo surpreendente, mas também preocupante. Okay? Como os algoritmos aprendem, como eles crescem, como eles se desenvolvem, o uso que eles dão, né, a interpretação, como eles podem prever e a evolução que eles têm. Bem, em tudo isso, como filósofos e ao lermos uma obra como esta, quais os elementos que se destacam filosoficamente? Primeiro, se vivemos numa sociedade de controle tão grande e no qual uma massa inocente está à mercê de coisas, entre essa massa inocente nós poderíamos colocar os próprios construtores desses elementos? Esses jovens que constroem algoritmos, que constroem elementos de buscas, Facebook, Amazon, Google, eles mesmos não seriam parte dessa inocência? Será que eles têm ideia do alcance dessas coisas? Será que eles sabem, por exemplo, que não é mais possível pisar num freio? Será que os propósitos que originaram tudo isso ainda podem ser alcançados? Para onde estamos andando? Há instrumentos de controle? O que temos visto? O fato de podermos fazer uma aula dessa, de podermos discutir esses elementos, essas premissas, de o próprio Google publicar essa obra, tem na Amazon, Amazon.com, vocês podem comprar essa obra e ler. O fato desses próprios sistemas e mecanismos propiciarem discussões como estas não abre espaços para talvez trabalharmos questões tão importantes, ou isso já não é mais possível e nem importa mais, que a roda já é grande demais para ser mudada de sentido, de direção. Outra coisa, como vocês viram, o desenvolvimento de todos esses fatores nunca foi linear. Nunca foi. Nesse momento, no mundo todo, é uma grande discussão, não é? Desde as fake news, desde os controles, desde o que é mostrado na internet, é uma preocupação mundial em torno desses elementos. Alguns falam em controle, alguns falam em educar o sistema, Alguns falam em outros elementos e premissas. Do ponto de vista estritamente filosófico, claro que a obra carece de alguns fundamentos importantes, mas o intuito aqui não foi descer a isso, foi trazer esse tema como uma ilustração, uma problematização, não é, uma leitura em torno desses elementos. Autores como Aldous Huxley, não é, no grande Big Brother, já anunciavam esses elementos. Não são recentes. São bem antigos. Só que agora chegou o momento de lidarmos na prática com isso. E o que vamos fazer a partir disso? Como comunidade, como coletividade, como indivíduos, não é? Há pessoas que, por exemplo, estão se desplugando cada vez mais. Assim como na década de 60 surgiram muitas, pelos Estados Unidos, muitas colônias de pessoas que queriam viver do campo, das próprias, do que plantavam, do que colhiam e do que da água do riacho e tudo mais, porque achavam que o mundo não ia longe. Agora começa pelo mundo inteiro comunidades assim também a surgir, a questionar, a dialogar. Acho que filosoficamente é importante sim conversarmos sobre o que o Franklin Foer coloca nessa obra e outros autores, como o que vimos na semana passada e vários outros aí que veremos para frente. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui, sobre o mundo que não pensa, sobre essa questão de consumirmos agora tudo pronto, mastigado, sem precisar mais passar por uma mediação, por uma reflexão.